Perguntam: para que as forças ocultas contrárias não se apercebam que estamos fazendo o nosso trabalho interior, que cuidados temos que tomar? A oração é livre e deve ser sincera. Se você acha que deve orar em voz alta, você ora em voz alta, na fé. É porque esse tipo de oração é aquele que serve naquele momento. Precisa ter fé. E se você acha que é para orar em voz baixa, ou mentalmente, ou interiormente, o importante é que você faça aquilo que é para fazer naquele momento, aquilo que você está sentindo, aquilo que é a sua expressão. E o importante é a sua oferta. A oferta é o mais importante. Mesmo que você ache que não conseguiu orar direito, mesmo que terminada a oração você ache que poderia ter sido melhor, o importante é a sua oferta. Quando você ofertou, aquilo já fez efeito. E o resto é uma confirmação ou uma reconfirmação. Mas quando você se ofertou, já está pronto. Agora, precisa ter fé. Porque sem a fé, isto não sei para que serve. Se orando em voz alta ou não, se as forças ocultas reagem diferente, isto tudo depende da sua fé e não de estar baixo ou alto. Depende do teu estado, da tua disposição e da tua oferta. Se a sua oferta é sincera, qualquer incidente que possa haver pelo trajeto, você será atendida, você será suprida. Mas para tudo isto precisa fé. Agora, pode acontecer também sem fé, porque Deus sabe o que faz e todos os seus servidores do alto, do espaço, também sabem. O importante é a sua intenção. E se nós podemos usar a espada para desintegrar imagens mentais que nos sugestionam? Não só a espada, mas também o sinal da cruz é muito eficiente. E isto é válido também quando se faz mentalmente. Você pode fazer esses sinais ou usar a espada mentalmente. Depende da intenção que você põe na espada, compreende? Depende da intenção que você põe na cruz. É a sua intenção é o que predomina. Então, se você diz: eu vou usar uma espada para cortar um nó na minha mente. Você usa a espada e ele corta o nó. Ou você diz: eu vou usar uma espada para expulsar as forças involutivas. É a sua intenção que a espada vai cumprir, compreende? Então não há muitas regras fixas para essas coisas. Nós precisamos estar no trabalho sinceramente, dedicados ao trabalho, e todas as instruções nos vêm, as inspirações nos vêm. Precisa ter fé. E perguntam: qual deve ser a atitude ou a maneira da personalidade diante do sofredor, para que se possa acender o seu núcleo interno? Bem, o que acende um outro é o amor fraterno. E o amor fraterno flui bem naturalmente quando a nossa intenção é servir incondicionalmente. Não a nós, mas aquilo que necessita, aquilo que precisa. E a mesma pessoa pergunta: como posso perceber se esse serviço está sendo realmente oferecido e se está sendo aceito? Bem, você fique na fé quando oferece. E não há o que se ofereça sinceramente que não seja recebido. Não existe. Por mais que você não saiba oferecer, aquilo que você oferece, do seu jeito, da sua maneira, aquilo é acolhido. O que precisa estar atento É quando nós oferecemos alguma coisa ao divino, não ficar cobrando. Não ficar querendo saber se o divino escutou. Porque se o divino não escutar, o que é que vai escutar neste universo? Ele ouviu mais do que você. Ele ouviu muito antes de você pensar que queria oferecer. Quando você vai oferecer uma coisa ao divino, ele já recebeu há muito tempo. E outra pessoa pergunta: quando aspiramos doar, como devemos proceder corretamente? Você se ponha no seu nível mais alto, na sua melhor intenção, e faça a sua oferta, as hierarquias. Feita a oferta, acabou. Bem, aqui uma pessoa sonhou com uma árvore deitada no solo, com as suas raízes expostas, porque ela estava de plantão na oca da vigília permanente, fechou os olhos e ela viu que havia do lado de fora da oca, no plano etérico, essa enorme árvore tombada. Isto tinha ocorrido naquele instante, segundo ela, pois a terra nas suas raízes estavam frescas. A árvore era de porte grande. Então, é sinal que uma árvore terminou o seu tempo no plano físico. No etérico, naquele momento, ela já estava desencarnando. As árvores também desencarnam. O que tem vida na matéria, uma certa altura, a vida se libera. Então a gente usa esse termo desencarnou, porque a matéria, num certo sentido, é considerada a carne, num certo sentido simbólico. As árvores transmutam muito, assim como os animais. Todas as árvores e todos os animais têm o seu tempo. E é um tempo que corresponde à tarefa, ao serviço que eles vão prestar ao planeta ou à vida. Então todos eles têm seu tempo. Então se uma árvore desencarnou, é porque terminou o tempo dela. Ela já transmutou o suficiente, ela já amparou muitos ninhos, ela já nos deu muito oxigênio, e agora é hora daquela vida mudar de ciclo, mudar de etapa. Você viu a árvore tombada no plano etérico porque estão se desenvolvendo já no plano etérico os novos modelos ou os novos moldes do novo reino vegetal. O novo reino vegetal vai encarnar, vai começar a encarnar após a purificação da Terra. No plano físico, através de novas espécies de plantas, ou no plano etérico, ou nos planos sutis, onde também existe vegetação que não é exatamente física. Então, há seres do reino vegetal que surgem e desenvolvem nos níveis sutis, no plano etérico, ou no plano astral, ou no mental, segundo a tarefa daquela espécie vegetal. Vocês encontraram no livro Aurora o reino vegetal em Aurora, assim como há o reino animal em outros níveis de consciência, em outras formas de vida. Neste momento, todos os padrões do novo reino vegetal e também do novo reino mineral estão sendo formados, estão sendo organizados. E nada disso está ainda no plano físico. Agora, se a pessoa está sonhando ou vendo estas coisas, ela pode ler Aurora ou pode ler A Quinta Raça e Padrões de Conduta para a Nova Humanidade, onde há várias indicações a respeito destas coisas. E outra pessoa pergunta: qual é a relação dos centros planetários com os planetas? Essa pergunta é muito importante, porque nós podemos ir traçando esses caminhos, podemos ir visualizando essas relações. Isto é uma forma de ir desenvolvendo a nossa mente humana, ir desenvolvendo a nossa mente concreta, que está muito habituada com coisas conhecidas. A tendência da mente concreta é observar só o que já é conhecido. Ela não gosta de fazer muito esforço, não. Então, a tendência da mente concreta é você se estabilizar na coisa que já é normal. Então, para efeito de você agilizar um pouco, de você impulsionar, de você estimular a mente concreta e, portanto, o cérebro também, dá-se essas coligações, como, por exemplo, a respeito dos centros planetários, que, segundo o que nos informaram, para efeito do nosso conhecimento atual e que nos serve, são 7 os centros planetários que vocês sabem. Na página 61 do glossário esotérico, existe um grande impulso com respeito a este assunto. Então, na página 61, você tem as interações dos centros planetários em âmbito cósmico. Por que nós podemos ter esta informação? Porque isso agiliza um pouco a nossa cabeça, isto agiliza um pouco, a gente para de dormir com estas coisas, isto estimula. Então é bom que a gente tome contato. Então, as interações dos centros planetários em âmbito cósmico dizem respeito às coligações de cada centro planetário com algum núcleo do sistema solar, isto é, um planeta, ou com uma constelação zodiacal. E isto, para quem estuda astronomia, astrologia, para quem estuda, isto pode ser muito interessante. Por exemplo, nós estávamos falando de aurora. Então, para vocês compreenderem um pouco mais de aurora, para vocês compreenderem um pouco mais do que aquilo que é normal, então, vocês podem ver qual é a interação que a aurora tem, por exemplo, com Saturno e com Netuno, e fazer este estudo. Vocês sabem que em aurora, ou já estão brotando, ou vão brotar logo, novos impulsos do reino mineral, através da água. Então, a aurora com Netuno tem muito a ver. Então, se pode estudar isto. E estudar isto significa colocar amor nestas coisas. Então significa colaborar com estas coisas. Em vez da sua mente não estar pensando no que vai comer daqui a pouco, a sua mente pode estar pesquisando, buscando o que que Aurora tem a ver com Netuno? Como eu posso compreender isto? Como eu posso participar disto? Porque todos nós estamos coligados com a água, até diretamente. E a água é um dos elementos de maior capacidade de transmissão. Se quando você está lidando com a água, você tem isso na sua aura, vai haver um outro processo aí, seu, com a água. E assim como a aurora, tem muito a ver com Sagitário e com Áries. E aí vocês vão buscar Sagitário, vão buscar Áries, vão buscar aurora no glossário e vão ver quais são essas relações. É importante que a gente vá buscar, que não receba tudo pronto. Que a gente vá buscar, porque aí a gente vai treinar o próprio mecanismo. E Mirnajá, que é um centro que aqui é muito próximo e muito real para todos nós, Mirnajá tem muito a ver com Vênus, e com Netuno também. Está explicado como que Mirnajá e Aurora podem trabalhar tão bem, inclusive de um certo ponto de vista, do ponto de vista do sistema solar, porque ambos têm Netuno na sua estrutura sutil. E Mirnajá, que tem a ver com Aquário e Peixes. E Aurora e Mirnajá, trabalhando juntos, desenvolvendo juntos uma tarefa, nisso está envolvido várias constelações. E assim por diante, vocês têm aqui uma série de dados, que é muito importante, repetimos, para educar a mente a se colocar em coisas que são transcendentes às mentes comuns, às mentes normais. Porque cada mente que focaliza numa coisa destas, ela muda de vibração. A irradiação do indivíduo muda. O indivíduo entra em serviço porque a sua mente já está numa outra rotação. A sua mente já está com outras coligações. E isto está tudo na lei do serviço. Ninguém está falando estas coisas para nossa informação. Isso tudo é em função da lei do serviço e da lei do amor. Porque se está aí, no universo, o amor nos indica que tem que ser conhecido. Não está oculto, não está escondido. Nessa mesma página 61, está lá os centros planetários que enviam as energias dos raios para o planeta e os centros que recolhem da vida planetária a expressão do raio. Aqui é um trabalho entre os centros planetários e os raios e a nossa participação nisso. Porque, claro, que se nós somos particularmente coligados com algum raio em algum plano, nós aqui estamos vendo já claramente qual é o nosso serviço junto à tarefa daquele centro planetário. São coisas que não são explícitas, mas que também não são ocultas. São coisas que estão nas entrelinhas. É só você estar interessado. Agora, depende do que você está interessado. Se você está interessado nas coisas que todo mundo está interessado, ou se você está colocando as sementes para uma nova humanidade, que vai deixar de ser ignorante. Que não vai ser ignorante como esta. Porque nem o planeta vai comportar mais gente ignorante. Então precisa realmente que a gente se dedique. Precisa que a gente se abra e que a gente se coloque a caminho. Há relações sobre tudo. Entre tudo que existe há relação. No universo não existe nada desligado. Não existe nada autônomo. Tudo está coligado. E tudo é interdependente. Eu dependo de você, você depende de mim, você depende de todos, todos dependem de você, compreende? Tudo é interdependente. Não há assunto nenhum que não nos diga respeito. Não há nada que não nos diga respeito. Agora, depende de como a gente está vendo. E a pessoa pergunta, como posso fazer quando percebo que o meu nome não me corresponde mais? Não diz respeito mais ao meu atual estado de ser. Sinto que não sou mais o mesmo e o meu nome está coligado com experiências antigas que eu já fiz. E como posso fazer? Podemos, pergunta ele, por nós próprios escolhermos um novo nome quando não temos a graça de recebê-lo de um instrutor? Sim, o importante é que você mude de nome. E se você se sente trocar o seu nome, você troca. Precisa ser sincero. E sempre que toma uma decisão destas, tomar a decisão, trocar o nome e depois pedir confirmação para dentro. Pede confirmação. Está certo esse nome que eu escolhi? Está bem? Se não vem resposta logo, dá um prazo. Porque o nome é uma coisa importante. O nome fica ressoando todos os planos quando é usado. E mesmo quando não é usado. Então, você pergunta dentro se está bem. E se está bem, está bem. Agora, este nome que você escreveu aqui, talvez seja bom você buscar outro. E aqui uma pessoa faz uma pergunta que nunca tinha nos feito. Pergunta: Figueira pensa em adotar um forno crematório? Aqui em Figueira não está muito previsto que a gente transforme estas coisas num culto, que a gente transforme estas coisas num acontecimento. Então, se aqui as pessoas se lembram que querem ser cremadas, elas deixam escrito e a gente vai cremar quando chegar o momento. E se ninguém deixa nada escrito, a gente usa o solo que é usado por todos na cidade. Eu conheci uma pessoa que era muito prática destas coisas. E eu perguntei: você vai deixar instruções para ser cremada? Ela disse: não, porque nesta cidade não tem forno crematório e eu não quero dar trabalho para ninguém com meu corpo. Imagine transportar o meu corpo para 400 quilômetros. Eu não quero isso. E o que que você deixou escrito? Ela disse: nada. Eles façam o que eles quiserem. Eles, quem encontrar e quem tiver que providenciar, façam o que quiserem. Isto é um nível de consciência. Estar preocupado com o que vai acontecer é outro nível de consciência, igualmente real. Então, aqui não tem forno crematório, na cidade não tem forno crematório, no município não tem forno crematório. Então, quem tiver de partir vai ficar aqui mesmo. Essas coisas têm seu lado bem-humorado e é muito bom. Principalmente em se tratando da gente desencarnar, é muito importante estar bem-humorado, muito bem-humorado. Há países, não sei se no mundo antigo se ainda fazem isso, mas isso no Oriente, claro. Há países que fazem festa quando alguém desencarna. Finalmente, isto é assim. Depende de tantas coisas. Nós vimos ontem, não é? Que há culturas, que há costumes, que há nações que têm os seus costumes, e a alma vai aprendendo a se adaptar. Quem é que queria? Pois não. Não só isso, tudo o que acontece interfere em tudo, principalmente num sistema planetário muito avançado. Você não creia que você pode fazer uma coisa sem que Júpiter perceba. Até quando você respira, Júpiter está percebendo. E assim é. Onde se encontra atualmente a força oculta ou a energia Francisco de Assis nas atuais hierarquias? Bom, toda aquela síntese está em Cthulhu, que é membro de Mictlantecuhtli. Vocês podem desenvolver um pouco esses temas no livro O Visitante. Agora, quem está estudando e mantralizando, escutem isto. Hoje aconteceram duas coisas em comum e que devem estar relacionadas com esse encontro. A primeira foi um sonho. E a segunda foi uma percepção em um momento de cochilo. Acordei no sonho, quer dizer, ele sonhou que estava acordando. Isto acontece, um sonho dentro de outro. Acordei no sonho com várias pessoas mantralizando algo que parecia ser os mantras de Figueira. O som era alto e melodioso, e o número de vozes parecia ser grande. Eu estava dormindo no trailer, próximo aos lagos, e o som vinha dos lagos. Levantei da cama para escutar melhor, e havia uma completa escuridão. Não se via realmente nada. Mas percebi que o som estava em torno do trailer, mas eu não percebia o trailer, eu só percebia e ouvia as vozes, mas nada eu conseguia ver. Podia escutar nitidamente Saiti Naruá Iku Nauá, ou algo muito parecido. Virei para pegar a lanterna que fica ao lado da cama e nesse momento é que acordei e percebi que tinha sido um sonho. Mas antes de voltar a dormir, fiquei com esse sonho bem vivo na mente. E isso acontecia nos níveis sutis e foi uma bênção ouvir os mantras dessa forma. Era como se a mantralização fosse um estado e não um ato de cantar. Esse encontro estava sendo sustentado por uma contínua mantralização de um grupo. Vem que quantas coisas, né, tem aqui nesta experiência. Então, isso estava tudo sendo sustentado por um grupo que estava mantralizando. E não precisava que o indivíduo estivesse dormindo na hora que o grupo estava mantralizando. Porque o tempo aqui não é igual a este tempo externo. Este tempo é outro. Ele podia estar aqui conosco, mantralizando. Depois ele foi dormir e nós continuávamos mantralizando no sonho dele. E no lago continuavam mantralizando. Enfim, isto é um tempo e um espaço completamente diferente desse tempo e desse espaço que nós estamos habituados a ele. Então, dá para ver o trabalho profundo e o trabalho inusitado da mantralização. Ontem, não é? Nós estávamos vendo que todo movimento de ira, todo movimento de violência, tudo aquilo que a gente chama de paixão e de desejo, tudo isso faz com que certas energias se desenvolvam. E como somos nós que estamos produzindo esta ira, esta violência, esses movimentos, enfim, como somos nós que estamos produzindo, isto vai parar no nível de certas entidades. Então nós mesmos nos conduzimos para lá, segundo aquilo que desenvolvemos. Segundo o que estamos desenvolvendo, nós vamos encontrar aquilo que corresponde. E vimos que há uma sugestão, há uma pequena sugestão que entra na gente e que não vem do nosso interior e que nos faz produzir todos esses resultados. Nós vimos também que se nós estivermos atentos, nós podemos conseguir discernir se isso que está nos movendo é nosso, então temos que nos trabalhar de uma certa forma. Ou se isso que está nos movendo veio de fora, foi uma influência, então temos que trabalhar de outro jeito. Por exemplo, quem tem o hábito de se aborrecer, porque tem gente que tem esse costume de se aborrecer, ele se aborrece. E tem sempre um motivo, não importa o motivo, não tem que se aborrecer. Se aborrecer por quê? Pode ter infinitos elementais e movimentos e seres em volta de você, isso não quer dizer que você fique aborrecido. Se aborrecer ou não, é problema seu. Então, tem gente que tem o hábito de se aborrecer e tentam controlar o aborrecimento. Mas vem algo que, quando ele começa a controlar, este algo que vem, não contente de te aborrecer, quando ele vê que você está controlando, ele te dá um estímulo para você ficar irado. Então veja a progressão das coisas. Então se você consegue se aborrecer, você está no caminho da ira. Você vai terminar usando a ira, que é o progresso dessas forças ocultas em você. Agora, diz esse instrutor que nem todos podem discernir isto, de onde estão vindo estas coisas. E nem todos podem perceber que por estarem confirmando seus aborrecimentos, estão no caminho da ira. Nem todos podem perceber isto. Isto é muito adiantado para quem é aborrecido. Então, é preciso entender este mecanismo para começar a ser dono de si. Então, cuidado, se aborrecer por quê? Se não tem nada que aconteça fora da mente única. Você tem que ficar aborrecido por quê? Você faz o que tem que fazer, mas não se aborreça, porque você está num caminho muito duvidoso. Porque você um dia vai começar a ficar irado. Qual é o remédio para isso? Qual é o remédio? Se você não está vendo a coisa está oculta, que você não tem prática ainda, qual é o remédio? É sempre o mesmo. A boa vontade, a paciência consigo, a paciência. A boa vontade e a sinceridade. Agora diz, é uma incansável paciência. Veja quanto uma coisa destas que está nos atingindo, sem saber, está nos trabalhando, no bom sentido. Ela está nos ensinando a ter paciência. Veja, a mente única admite tudo, porque em tudo nós estamos aprendendo. Então, digamos que haja um aqui, como se diz na língua de Dante, estuzzicando. Olha que palavra, em português não tem. Estuzzicando. Veja o que eles fazem, estuzzicando. Dante, hein? E aí, precisa uma incansável paciência. Uma perseverança que assegura que o que nós não pudermos fazer será suprido. Então, precisa realmente perseverar. Porque se você persevera, parece que não vai dar certo, parece que você não é capaz, parece que as suas forças não dão. Você persevera, você vai até o fim. Você vai até o fim das tuas forças, da tua paciência, da sua perseverança. Vai até o fim. E mais um pouco. Até o fim não basta. Tem que ir até o fim e mais um pouco. Aí naquele mais um pouco, aí vem toda ajuda. Aí vem tudo o que é preciso. Agora, diz o ensinamento que sempre se consegue. A não ser que você desista, que você perca a paciência, que você não vá até o fim. Aí o ensinamento nada pode fazer. Você estava avisado. Bem, há pessoas que normalmente estão num nível de consciência que não tem nada a ver com estas coisas. Não é todo mundo que está nestas coisas. Existem níveis de consciência onde essas coisas não estão. Mas quando a gente não está nesse nível, nos níveis onde essas coisas existem, precisa realmente orar ou mantralizar. E cada um faz isto dentro da sua energia. Cada um faz isto à sua maneira, porque isto é o importante. Agora, se você faz isto com paciência, com perseverança, você começa a desenvolver outros sentidos. É da perseverança e da paciência que vem o desenvolvimento de outros sentidos. Porque nós sabemos desses sentidos oficiais, né, que nós temos, que todos vocês conhecem. Mas na realidade nós temos 12 sentidos. Nós temos uma dúzia de sentidos. Desenvolvendo todos esses sentidos, que isto é humano, não tem nada de sobre-humano nisto. Você desenvolvendo os 12 sentidos, você começa a perceber isto antes que isto comece a chegar. Porque dentro de um certo sentido, você percebe quando chegou. Mas nós podemos perceber isto muito antes de chegar. Mas aí precisa desenvolver os outros sentidos. E é um desses 12 que nos dá a percepção disto antes disto chegar. Num certo nível de desenvolvimento de sentido, não há luta. Não há luta com isto. Porque, desenvolvendo todos os sentidos, você está completamente avisado. Você está completamente alerta. Está completamente vivo. Não há o que chegue de surpresa com esses 12 sentidos desenvolvidos. Agora, nós podemos, por exemplo, no desenvolvimento desses 12 sentidos, tomar um dos mais elementares que nós podemos desenvolver. Porque, seguindo a escala, nós vamos desenvolvendo, se o eu interno aprova. Então, um dos mais elementares, você pode começar a experimentar. Isto não é o tato, mas é um outro sentido, além do tato. Você experimenta, por exemplo, uma pessoa está sentada, bom que ela não esteja percebendo. A pessoa está sentada, ou ela está adormecida, ou ela está muito ocupada, ou ela está distraída com alguma coisa, e você chega bem devagarinho, assim por trás dela, com a mão assim, vai aproximando, 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 bem quietinho, hein? Aproximando, 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 aproximando. A uma certa altura, você começa a sentir a pessoa na sua mão. Vai aproximando. Você vai começando a sentir a aura da pessoa. Você não tocou o corpo da pessoa, nem vai tocar, não precisa. Você chega assim, a uma certa distância, começa a tocar a aura, você sente a pessoa. Sente a pessoa. Isso é um outro sentido. Que não está fechado, isso está aberto. Isto é um para começar. Você pode fazer isto com uma coisa, mas precisa que você, naquele momento, se descondicione do tato. Porque se você estiver condicionado ao tato, você tem que chegar na pessoa e tocar mesmo para sentir. Mas se você se descondiciona dos cinco sentidos conhecidos, você vai começando a desenvolver os outros. Você vai começando a desenvolver os outros. Um outro sentido que faz parte desses outros e que não tem nada a ver com emocionalismo, não. Isto aqui não é coisa de corpo astral. Isto é coisa de sentido. Não vamos confundir um sentido oculto, um sentido sutil com o corpo astral, que é outro sentir. Então você está, por exemplo, numa manifestação coletiva, participando de um funeral, digamos, qualquer coisa coletiva. Você está ali, você se descondiciona, não fique atento aos seus sentidos conhecidos, que você vai começando por um outro sentido, você vai começando a sentir o que aquelas pessoas estão sentindo. Se todas estão sentindo a mesma coisa, um exemplo é um funeral, porque no funeral as pessoas sentem coisas, não sei o que sentem, por quê, mas ali sentem muita coisa. Então aí você fecha os seus sentidos, não deixa os seus sentidos quietos, e você vai começar, a um dos 12, vai começar a fazer você perceber o que eles estão sentindo. E aí você pode, eventualmente, ajudá-los melhor. Se for o caso. Então você vê o que eles estão sentindo. Repito, isto não é visão astral, não. Então, isto você vai sentindo e você vai percebendo o que fazer ali. Por que você foi parar num funeral? Fazer o que lá? O que você foi fazer lá? De repente você foi fazer isto. Agora, se não faz isto, realmente o que você foi fazer lá? Se não é você que carrega o caixão, o que você foi fazer lá? Então, nós teríamos que não ter muito preconceito nesse campo do serviço. Mas, para ir controlando esses preconceitos, controlando a nossa estrutura, né? A estrutura na qual fomos educados, que está aí, né? Queira ou não queira. Então, você vai controlando isto. Mas não esqueça de desenvolver os outros sentidos. Porque aí você vai dentro do corpo físico, você vai na vida física, na vida de encarnado, você vai trabalhar mais. Você vai fazer coisas muito mais úteis. E essa coisa dos 12 sentidos é muito evidente, por exemplo, nos cegos. Vocês já perceberam que um cego tem muito mais possibilidades do que quem enxerga para perceber certas coisas. E aquilo são sentidos que estão unidos, que não é ali, não é exatamente a vista, porque a vista se apagou num certo sentido. Mas que sentido é esse que o faz ver, que o faz perceber, que o faz saber a coisa? E tudo isso nós não precisamos ficar cegos para aprender. Não precisamos. Nós podemos ter aquele sentido desenvolvido mesmo sem ser cego. Se precisar fechar o olho, você fecha. Mas cego não precisa ser. Então, tem todo aí uma aprendizagem, tem toda aí uma escola. Isso significa que o corpo físico, ou o corpo astral, ou o corpo mental, cada um deles tem os seus limites. Então, o corpo físico tem os seus limites, o corpo astral, o corpo mental, cada corpo desse tem os seus limites. Mas existem os sentidos sutis de cada corpo. Então, assim como você desenvolve os sentidos físicos, você desenvolve os sentidos astrais, que é muito diferente de ter a visão astral aberta. Você tem a visão astral aberta? Muito bem, isso pode ser muito útil. Se você souber ver no astral sem se envolver, isso pode ser muito útil. Mas além disso, tem os sentidos astrais. Ver em astral é o normal do corpo astral. Agora, os sentidos do corpo astral. Aqui tem um grande campo de serviço, um campo de trabalho imenso. Porque todos que desencarnam vão para o astral. Quem está muito purificado, muito depurado, muito alinhado com os planos superiores, passam pelo astral rapidamente, mas passam, não pode deixar de passar. Não pode deixar de passar porque é um plano de consciência. Os planos estão ordenados. Então, para você chegar no espiritual, desencarnado, você tem que passar pelo astral. E passando pelo astral, se você desenvolveu os sentidos astrais, você no astral vai encontrar até com anjos. Compreende? Porque no astral não tem só seres desencarnados. Tem os anjos do astral. Tem os grandes elementais do astral. Tem as ideias cósmicas que já chegaram até o astral. Falta chegar aqui no plano denso. Está tudo lá isto. E você desenvolvendo os sentidos astrais, a sua passagem pelo astral é muito instrutiva. Ou um sonho seu em astral é muito instrutivo. Você volta do sonho, você acorda, aprendeu muita coisa. Porque o astral não é apenas uma cópia da vida aqui, não. Que você chega lá e fica encontrando a Maria, a Joana, a Aparecida. Não, não é só isso o astral. Isso é o nível inferior do astral. Você vai lá, vai encontrar, através dos seus sentidos astrais, você vai encontrar muita instrução, que é muito útil aqui no astral terrestre. Inclusive muito útil para você poder servir pessoas que são polarizadas no corpo astral. Percebe que o caminho do serviço não aceita preconceito de forma alguma. E o desenvolvimento dos sentidos, que está totalmente coligado com você, ir se descondicionando desses sentidos conhecidos e se abrindo para outros, né? Isto está aí tudo para ser resolvido. E nós precisamos realmente ter essas coisas desenvolvidas para compreendermos o que estamos vivendo, para sabermos conviver. Conviver não é só você ficar se entendendo com a personalidade do outro, que nem se fala de personalidade, nem se fala destas coisas. Você está atrás de saber o que vai fazer para a outra personalidade, nem fale nestas coisas. Olha, isto é retrógrado. Diante daquilo que a energia está nos apresentando, nesta outra etapa, aqui começa um desenvolvimento, um outro desenvolvimento para o homem, um outro desenvolvimento para a vida de superfície. E começam a surgir coisas, começam a aparecer experiências para nós inusitadas. Como aqui, por exemplo, tem uma pessoa que diz que ela chegou aqui, ela foi aos mantras e em seguida abandonou a bengala. Não precisou mais da bengala. Como é que isso aconteceu? Ela nos mantras, com que sentido que ela se coligou? Com que ela se coligou para jogar fora as bengalas? Então precisamos realmente começar a entrar nestas coisas. Então cuidado com a aura, cuidem da aura. Cuidado com o que falam, cuidado com o que escutam. Diante de certas coisas é melhor ficar surdo. Diante de outras é melhor se calar. Diante de outras é melhor cobrir os olhos. Cuidem disso. Não em excesso, porque há um serviço também em tudo isso. Mas precisa ser muito econômico. Ser econômico quer dizer você estar na lei da economia. A lei da economia é uma lei superior. A lei da economia não é isto aqui que lidam aqui. Isto, não estou nem falando nisto. A lei da economia é uma lei superior. E na lei da economia, você não dispende energia alguma quando não precisa. Na lei da economia, você aprende a fechar as torneiras. Todos nós aqui precisamos muito da lei da economia. Basta você ver quando você anda por aí, você encontra torneiras no plano físico pingando. O que quer dizer isto? Que não vivemos a lei da economia. Precisamos viver a lei da economia, que começa no físico e vai até o infinito. Porque imagine se as naves estivessem despendendo energia com o que não deve despender. Ela explodiria no espaço, se é que tem que explodir. Indigna de ser uma nave.